Neste curso, trataremos das responsabilidades do profissional administrativo no serviço de urgência e emergência hospitalar em relação ao registro da produção assistencial, bem como do checklist das tarefas a serem consideradas na execução das atividades e das principais falhas que ocorrem quando não são seguidos os padrões definidos. O profissional, ao final dos estudos, estará apto a identificar suas principais atividades no serviço de urgência e emergência hospitalar. Compreender suas principais responsabilidades no serviço de urgência e emergência hospitalar em relação ao registro da produção assistencial. Utilizar o checklist de suas principais atividades no serviço de urgência e emergência hospitalar quanto ao registro da produção assistencial. Evitar as principais falhas que ocorrem na execução de suas atividades administrativas no serviço de urgência e emergência hospitalar, e que podem gerar rejeições das contas SUS. Principais atividades do profissional administrativo no serviço de urgência e emergência hospitalar. As atividades, também chamadas de tarefas, possuem etapas que devem ser executadas para se chegar ao seu produto. Neste curso, trataremos das principais atividades de responsabilidade do profissional administrativo, que impactam diretamente na qualidade da informação assistencial e na gestão e efetividade do registro da produção assistencial, geradas por ocasião do atendimento prestado no serviço de urgência e emergência hospitalar. Geralmente, no serviço de urgência e emergência hospitalar, os profissionais administrativos que participam da execução das atividades que geram informações necessárias ao registro da produção assistencial são: recepcionista, profissional administrativo do serviço. O profissional administrativo do serviço de urgência e emergência hospitalar costuma ser responsável pelas atividades administrativas da unidade e, ainda, por aquelas que estão diretamente relacionadas ao registro da produção assistencial, como por exemplo, recolhimento e ordenação dos documentos decorrentes do atendimento prestado ao paciente, realização das cópias da documentação necessária para a transferência interhospitalar do paciente e a disponibilização ao responsável, conforme a rotina institucional definida. Envio do prontuário do paciente ao setor de internação em casos de transferência intra-hospitalar. Envio do prontuário do paciente ao setor de registro da produção assistencial após a alta do paciente. Em algumas instituições de saúde, o profissional administrativo que atua no serviço de urgência e emergência hospitalar pertence ao quadro de colaboradores do setor de registro da produção assistencial. Recomenda-se que o envio dos prontuários ao setor de registro da produção assistencial seja diário, não ultrapassando o prazo máximo de 48 horas após a alta do paciente. Em geral, no serviço de urgência e emergência hospitalar, o profissional administrativo recepcionista participa da execução das seguintes atividades, que geram informações necessárias ao registro da produção assistencial: recepção de paciente, transferência intra-hospitalar de paciente. Já o profissional administrativo do serviço de urgência e emergência hospitalar participa do fluxo de execução das atividades especificadas a seguir, no que se refere às tarefas administrativas realizadas após a alta do paciente, objetivando enviar a documentação decorrente do atendimento prestado ao paciente ao setor de registro da produção assistencial. Atendimento ao paciente em caráter de urgência. Reavaliação médica. Atendimento ao óbito no serviço de urgência e emergência hospitalar. Transferência de paciente para outra instituição de saúde. Os exemplos de regras atribuídas às atividades executadas pelo profissional administrativo no serviço de urgência e emergência hospitalar, apresentados neste curso, correspondem às atividades de um hospital geral. No entanto, cada instituição pode ter particularidades e/ou outras atividades, de acordo com a característica do tipo de atendimento prestado ou com as rotinas padronizadas conforme a política institucional adotada. Quanto ao prontuário do paciente, poderão ocorrer as seguintes situações: prontuário eletrônico com certificação digital. Nesse caso, não há impressos. Todos os profissionais realizam as anotações e consultas ao histórico de saúde do paciente no sistema de gestão integrado e informatizado. Prontuário eletrônico sem certificação digital. Os registros administrativos executados pelo recepcionista devem ser impressos, assim como os registros assistenciais realizados pela equipe multiprofissional de saúde devem ser impressos e assinados com a correspondente identificação do profissional. Toda essa documentação comporá o prontuário do paciente. Os profissionais podem consultar o histórico do paciente no sistema de gestão integrado e informatizado. Prontuário físico, suporte em papel. Os registros são manuais, geralmente em formulários previamente impressos, que contêm campos para a coleta das informações. Após a internação, o profissional administrativo solicita o prontuário físico ao Serviço de Arquivo Médico e Estatística, SAME, para que os profissionais de saúde possam consultar o histórico do paciente e arquivar os novos formulários preenchidos, que serão necessários em decorrência dos atendimentos assistenciais realizados. As atividades detalhadas neste curso consideraram que o hospital utiliza o prontuário eletrônico sem certificação digital. Principais responsabilidades do profissional administrativo em relação ao registro da produção assistencial. As principais responsabilidades do profissional recepcionista no serviço de urgência e emergência hospitalar, em relação ao registro da produção assistencial no âmbito de sua competência, são: solicitar ao paciente ou ao responsável um documento com foto para confirmação dos dados visando a realização ou atualização do cadastro do paciente no sistema de gestão integrado e informatizado. Solicitar ao paciente ou ao seu responsável o cadastro de pessoas físicas, CPF, ou o Cartão Nacional de Saúde, CNS, do paciente a fim de informá-lo corretamente no cadastro. Realizar a conferência da documentação solicitada. Realizar o cadastro completo do paciente no sistema de gestão integrado e informatizado, com a abertura de prontuário ou a conferência e atualização dos dados, caso ele já possua cadastro na instituição. Realizar os procedimentos administrativos para a abertura do atendimento no sistema de gestão integrado e informatizado. Imprimir a ficha de atendimento. Solicitar ao paciente ou ao responsável a confirmação dos dados na ficha de atendimento. Solicitar ao paciente ou ao responsável a assinatura na ficha de atendimento. Encaminhar a ficha de atendimento do serviço de urgência e emergência hospitalar à área responsável pela continuidade do atendimento ao paciente. Realizar os procedimentos administrativos para a internação do paciente. Imprimir a documentação de internação, como por exemplo, a ficha de atendimento de internação, etc. Imprimir as etiquetas de identificação do paciente, inclusive a pulseira, conforme a rotina da instituição de saúde. Solicitar ao paciente ou ao responsável a assinatura nos documentos de internação, de acordo com a rotina do hospital. Fotocopiar a documentação necessária, que acompanhará a transferência interhospitalar do paciente, entregando ao profissional responsável, conforme a rotina institucional definida, quando houver ocorrência dessa natureza. Encaminhar, em caso de transferência intra-hospitalar de paciente, e dentro do prazo pré-estabelecido, o prontuário do paciente ao setor de internação, executando rotina específica definida pela instituição de saúde. Garantir, no âmbito de sua competência, a execução de todas as suas tarefas para que as contas hospitalares sejam processadas sem inconsistências, evitando rejeições das contas hospitalares. As principais responsabilidades do profissional administrativo no serviço de urgência e emergência hospitalar, em relação ao registro da produção assistencial no âmbito de sua competência, são: reunir e organizar a documentação de acordo com a rotina da ordenação dos documentos do prontuário definida pela instituição. Encaminhar, em caso de transferência intra-hospitalar do paciente, e dentro do prazo pré-estabelecido, o prontuário do paciente ao setor de internação, executando rotina específica definida pela instituição de saúde. Encaminhar, em caso de alta, e dentro do prazo pré-estabelecido, o prontuário do paciente ao setor de registro da produção assistencial, executando rotina específica definida pela instituição de saúde. Fotocopiar a documentação necessária, que acompanhará a transferência interhospitalar do paciente, entregando ao profissional responsável, conforme a rotina institucional definida quando houver ocorrência dessa natureza. Garantir, no âmbito de sua competência, a execução de todas as suas tarefas para que as contas hospitalares sejam processadas sem inconsistências, evitando rejeições das contas hospitalares. Checklist das principais atividades do profissional administrativo no ERVICCDLO de urgência e emergência hospitalar em relação ao registro da produção assistencial. Checklist é um termo em inglês, cuja tradução significa lista de controle ou de verificação. Trata-se de uma ferramenta de qualidade que lista as etapas ou itens necessários para realizar uma atividade ou tarefa. A adoção de checklist possibilita: Atestar que todas as etapas de uma atividade ou tarefa sejam cumpridas, conforme padronizado. Auxiliar os profissionais de saúde na execução das atividades. Evitar falhas e/ou esquecimentos de etapas da atividade. Sistematizar as atividades a serem executadas. Padronizar as atividades ou tarefas. Aumentar a eficiência da execução das atividades ou tarefas, devido à praticidade e agilidade. Apresentamos o checklist das principais atividades administrativas do profissional administrativo, relacionadas ao registro da produção assistencial no serviço de urgência e emergência hospitalar. Recepção de paciente. São responsabilidades do profissional administrativo no que diz respeito à recepção de paciente. Solicitação de um documento com foto e do cadastro de pessoas físicas ou Cartão Nacional de Saúde, CNS. Conferência da documentação solicitada. Realização do cadastro completo do paciente no sistema de gestão integrado e informatizado, sem abreviações, com a abertura de prontuário ou a conferência e atualização dos dados quando o paciente já possuir cadastro na instituição. Realização da abertura do atendimento. Impressão da ficha de atendimento. Solicitação, ao paciente ou ao responsável, da confirmação dos dados e da assinatura na ficha de atendimento, quando possível. Encaminhamento da ficha de atendimento impressa para a área de classificação de risco. Encaminhamento do paciente para a sala de espera, visando a realização da classificação de risco. A Portaria GM, MS número 2236, de 2 de setembro de 2021, em seu artigo 1º, estabelece o uso do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, como forma preferencial de identificação de pessoas na saúde para fins de registro de informações em saúde. Ainda, o referido ato normativo destaca o seguinte: artigo 257. O número de registro nacional para identificação de pessoas nos sistemas de informações de saúde corresponderá, preferencialmente, ao número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF. Parágrafo 1º. Na hipótese de a pessoa não possuir inscrição no CPF, deverá ser atribuído um número nacional único de identificação denominado Cartão Nacional de Saúde, CNS. Parágrafo 2º. O número de CNS é de uso obrigatório nos registros de informação de saúde na hipótese de a pessoa não possuir inscrição no CPF. Artigo 258. Será dispensada a identificação de pessoas nos registros de informações de saúde quando houver a impossibilidade de obter dados que garantam sua identificação unívoca, como nos casos de pessoa acidentada grave, com transtorno mental, em condição clínica ou neurológica grave ou incapacitada por questão social ou cultural. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, os registros de informações de saúde deverão ser preenchidos, obrigatoriamente, com as seguintes informações: ano estimado de nascimento da pessoa, sexo da pessoa e os dados de endereçamento do estabelecimento de saúde em substituição aos da pessoa. Artigo 265. Não constituem impedimentos para a realização do atendimento em qualquer estabelecimento de saúde. O indivíduo não possuir ou não portar documento com o número de inscrição no CPF ou o número do CNS, desde que devidamente identificado por outro documento válido, ressalvadas as situações de urgência e a hipótese prevista no artigo 258 deste capítulo. O indivíduo desconhecer seu número de inscrição no CPF ou o número de CNS ou a impossibilidade de realizar o cadastramento ou a consulta da pessoa no CadSus. Parágrafo único. As atividades de identificação e cadastramento podem ser efetuadas posteriormente ao atendimento realizado. Sendo assim, o paciente deverá sempre ser atendido. Caso ele não possua identificação, será realizado o primeiro atendimento, no qual ele será cadastrado como pessoa desconhecida, até que sua identificação seja possível. Na mesma direção, o Ministério da Saúde define, na publicação online intitulada Princípios do Sistema do Cartão Nacional de Saúde, o seguinte: garantia de acesso. O cidadão não poderá ter negado seu acesso aos serviços de saúde ou sofrer qualquer tipo de coação por não possuir o CNS. Os sistemas de informática e bases de dados, direta e indiretamente relacionados ao CNS, devem ser administrados pelos gestores públicos de saúde nas três esferas de governo e na iniciativa privada ou estar sob sua coordenação e responsabilidade. Cabe salientar que quando o paciente não possuir o número do CNS, o recepcionista poderá consultá-lo. Para o profissional da instituição de saúde ter acesso ao Cadastro Nacional de Pessoas para a Saúde, deverá estar vinculado a um estabelecimento de saúde. Solicitar acesso de perfil ao estabelecimento de saúde ao qual se encontra vinculado. Indicar o computador que será utilizado para manutenção no CadSus. A consulta no CadSus poderá identificar o cadastro do paciente, permitindo ao profissional da recepção que, quando necessário, atualize o cadastro do paciente na base de dados do CNS. Não identificar o cadastro do paciente, permitindo ao profissional da recepção realizar o cadastro do paciente na base de dados do CNS, disponibilizando a ele seu número do CNS. Em sua publicação online intitulada Cartão Nacional de Saúde, a sua identidade no SUS, o Ministério da Saúde traz o seguinte texto: O Cartão Nacional de Saúde é, por excelência, um instrumento de gestão. Nesse sentido, poderá potencializar a ação dos gestores de estabelecimentos, ao fazer uso dessa ferramenta, tendo as seguintes possibilidades: acompanhamento individual e coletivo dos usuários atendidos, vinculação do atendimento individual a um determinado estabelecimento de saúde, produção de relatórios estatísticos, identificação de áreas problemáticas e elaboração de políticas, planos e programas, melhoria nos processos gerenciais do estabelecimento, análises epidemiológicas abrangendo grupos etários, localidades de moradia, atendimento ao usuário, morbidade, dados socioeconômicos, produção de informações regionalizadas sobre atendimento e origem dos pacientes de forma a subsidiar o atendimento e a reorientação da oferta de serviços de saúde, planejamento e determinação de prioridades das ações de saúde, construção e implementação de protocolos clínicos, melhor controle e agilidade para centrais de regulação e internação. Melhoria das condições para aquisição e distribuição de medicamentos. Agilização do atendimento. O Cartão Nacional de Saúde reforçará o vínculo entre o usuário, o profissional e o estabelecimento de saúde, bem como o conjunto de serviços de saúde ofertados pelo SUS, de forma integral, com o registro longitudinal dos eventos. Ainda, a Portaria do Ministério da Saúde número 2236, de 2 de setembro de 2021, menciona, em seu artigo 259, que o Cadastro Nacional de Pessoas para a Saúde possui os seguintes objetivos: cadastrar informações de pessoas que possibilitem sua identificação unívoca nos registros de informações de saúde, com validade nacional e base de vinculação territorial fundada no domicílio de residência da pessoa; gerar o número de CNS para ser atribuído aos indivíduos que não possuam inscrição no CPF; vincular os diversos registros de informações de saúde às pessoas respectivas, possibilitando a recuperação do seu histórico de saúde, observado o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018; disponibilizar estatísticas sociodemográficas dos cadastros de pessoas para a tomada de decisão em saúde; o registro correto dos dados do paciente ao realizar o cadastro no sistema de gestão integrado e informatizado é de extrema importância também para o setor de registro da produção assistencial. Falhas no preenchimento poderão acarretar atraso no registro da produção assistencial e até rejeições das contas hospitalares. Apesar da importância da identificação do paciente por meio do CNS, já destacada anteriormente, a Lei nº 14.534, de 11 de janeiro de 2023, estabelece o cadastro de pessoas físicas, CPF, como número suficiente para identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos. Atendimento ao paciente em caráter de urgência. São responsabilidades do profissional administrativo no que diz respeito ao atendimento ao paciente em caráter de urgência. Recebimento do prontuário do paciente após a prescrição de alta. Recolhimento e organização da documentação de acordo com a rotina da ordenação dos documentos do prontuário definida pela instituição. Encaminhamento do prontuário do paciente para o setor de registro da produção assistencial. Geralmente, os formulários impressos pelo profissional recepcionista, que estão vinculados ao registro da produção assistencial, são: ficha de atendimento do serviço de urgência e emergência hospitalar, ficha de internação, São formulários que costumam ser utilizados no serviço de urgência e emergência para a realização dos registros assistenciais. Anotação de enfermagem. Evolução clínica multiprofissional. Evolução de enfermagem. Descrição cirúrgica. Laudo de exame. Laudo para solicitação. Autorização de procedimento ambulatorial. Prescrição médica. Solicitação de exame. Termo de consentimento livre e esclarecido. A composição de cada prontuário poderá variar de acordo com o atendimento prestado ao paciente, como por exemplo, um paciente que após o atendimento em caráter de urgência, consulta médica, teve a indicação da administração de medicação, terá em seu prontuário os seguintes formulários assistenciais: ficha de classificação de risco, evolução médica, prescrição médica e anotação de enfermagem. O paciente que somente realizou o atendimento em caráter de urgência, consulta médica, com posterior alta, terá em seu prontuário somente os formulários assistenciais ficha de classificação de risco e evolução médica. Algumas instituições de saúde adotam um checklist contendo a lista de todos os formulários que podem fazer parte do prontuário de um paciente atendido no serviço de urgência e emergência hospitalar. A adoção do checklist, além de orientar o profissional quanto à organização padronizada pela instituição de saúde para a ordenação dos documentos, evita falhas de, por exemplo, envio parcial da documentação ao setor de registro da produção assistencial. Reavaliação médica. Na atividade reavaliação médica, as tarefas do profissional administrativo são as mesmas constantes no item atendimento ao paciente em caráter de urgência. Atendimento ao óbito no serviço de urgência e emergência hospitalar. Na atividade atendimento ao óbito no serviço de urgência e emergência hospitalar, as tarefas do profissional administrativo são as mesmas constantes no item atendimento ao paciente em caráter de urgência. Transferência intra-hospitalar de paciente. São responsabilidades do profissional administrativo no que diz respeito à transferência intra-hospitalar de paciente. Recebimento da documentação, tais como a ficha de atendimento e o termo de consentimento, com a indicação de internação. Confirmação dos dados de identificação do paciente, como por exemplo, o nome e a data de nascimento, etc. Realização dos procedimentos administrativos para a internação do paciente. Impressão da documentação de internação, tal como a ficha de atendimento de internação. Impressão das etiquetas de identificação do paciente, inclusive a pulseira, conforme a rotina da instituição de saúde. Coleta da assinatura do paciente ou de seu responsável nos documentos da internação. Organização da documentação de acordo com a rotina de ordenação dos documentos do prontuário definida pela instituição. Solicitação ao profissional responsável, após a comunicação da liberação interna do leito ou da sala cirúrgica, do encaminhamento do paciente e de seu prontuário para o serviço de destino. Transferência de paciente para outra instituição de saúde. São responsabilidades do profissional administrativo no que diz respeito à transferência de paciente para outra instituição de saúde. Recebimento do prontuário do paciente contendo as documentações de transferência. Realização das cópias da documentação necessária, que acompanhará a transferência do paciente, entregando-a ao profissional responsável, conforme a rotina institucional definida. Recolhimento e organização da documentação de acordo com a rotina da ordenação dos documentos do prontuário definida pela instituição. Encaminhamento do prontuário do paciente para o setor de registro da produção assistencial. Principais ocorrências no serviço de urgência e emergência hospitalar que podem gerar rejeições das contas SUS. As ocorrências que serão mencionadas neste curso tratam das falhas na execução das atividades administrativas no serviço de urgência e emergência. Essas ocorrências impactam diretamente na qualidade dos registros assistenciais e, consequentemente, no resultado da produção assistencial, podendo, inclusive, ocasionar rejeições das contas hospitalares. As principais falhas do profissional recepcionista no serviço de urgência e emergência hospitalar, que podem gerar perdas de faturamento, são: informar dados incorretos ou incompletos no cadastro do paciente no sistema de gestão integrado e informatizado. Utilizar abreviaturas e siglas no cadastro do paciente. Não atualizar os dados do paciente no sistema de gestão integrado e informatizado. Não informar ou informar incorretamente o número do CPF ou CNS no cadastro do paciente. Não imprimir os documentos decorrentes do atendimento do paciente. Não coletar a assinatura do paciente ou do responsável nos documentos, tais como a ficha de atendimento do serviço de urgência de emergência hospitalar ou a ficha de internação. As principais falhas do profissional administrativo do serviço de urgência e emergência hospitalar, que podem gerar perdas de faturamento, são: não anexar todos os documentos necessários no prontuário do paciente. Enviar, de forma parcial, a documentação do paciente ao setor de registro da produção assistencial. Enviar a documentação do paciente ao setor de registro da produção assistencial fora da ordenação padronizada ou em atraso. Os setores de um hospital e os profissionais que atuam na instituição de saúde exercem uma relação de interdependência. Portanto, é imprescindível a cooperação dos envolvidos para a obtenção dos resultados. As atividades administrativas do profissional administrativo estão relacionadas diretamente com a efetividade do setor de registro da produção assistencial. Nesse sentido, é fundamental o alinhamento dos processos entre as partes, ambas assumindo suas responsabilidades com foco na melhoria contínua, na sustentabilidade econômica da instituição de saúde e, principalmente, no bem-estar do paciente. Resumo do conteúdo. O profissional médico realiza, além do atendimento assistencial ao paciente, inúmeras atividades administrativas que impactam diretamente na operação do registro da produção assistencial. Essas atividades, além de necessárias, devido à obrigatoriedade dos registros clínicos, são de extrema importância para a efetividade do setor que processa a produção assistencial. Geralmente, no serviço de urgência e emergência hospitalar, os profissionais administrativos participam da execução das seguintes atividades, que geram informações necessárias ao registro da produção assistencial: recepção de paciente, atendimento ao paciente em caráter de urgência, reavaliação médica, atendimento ao óbito no serviço de urgência e emergência hospitalar, transferência intra-hospitalar de paciente, transferência de paciente para outra instituição de saúde. São algumas responsabilidades dos profissionais administrativos no serviço de urgência e emergência hospitalar em relação ao registro da produção assistencial: realizar o cadastro completo e correto do paciente no sistema de gestão integrado e informatizado; imprimir a ficha de atendimento do serviço de urgência e emergência hospitalar; solicitar a assinatura do paciente ou do responsável na ficha de atendimento do serviço de urgência e emergência hospitalar; realizar os procedimentos administrativos para a internação do paciente; encaminhar, após a alta do paciente, a ficha de atendimento e demais documentações decorrentes do atendimento para o setor de registro da produção assistencial, executando rotina específica definida pela instituição de saúde. São algumas falhas dos profissionais administrativos no serviço de urgência e emergência hospitalar, que podem gerar perdas de faturamento. Utilizar abreviaturas e siglas no cadastro do paciente. Não atualizar os dados do paciente no sistema de gestão integrado e informatizado. Não informar ou informar incorretamente o número do CPF ou CNS no cadastro do paciente. Enviar, de forma parcial, a documentação do paciente ao setor de registro da produção assistencial.